Retiro em Jaru, fevereiro de 2015. Nona ministração, por Almir Andrade. Assunto: A Vida da Igreja. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Como o irmão Adonias falou, nós vivemos dias muito trevosos, muito difíceis. O apóstolo Paulo nos advertiu que nós viveríamos dias difíceis, que os últimos dias seriam dias trabalhosos, que os homens seriam amantes de si mesmos, presunçosos, gananciosos. E nós realmente podemos observar isso. Não precisa ter um grande discernimento para nós vermos que isso é o que tem acontecido em toda a terra. Eu penso que nossos dias são dias também semelhantes aos dias ali de Samuel, onde a palavra diz que naqueles dias a palavra era de grande valia, porque não havia visão manifesta, não havia palavra. Aqueles dias ali dos juízes, a palavra diz repetidas vezes que as pessoas faziam o que bem parecia aos seus olhos. Elas não davam valor a Deus, à palavra. Então, como a palavra é necessária nos nossos dias? É a palavra de Deus que nos adverte que nós estamos nos últimos dias. É a palavra de Deus também que nos prepara para aquele bendito e glorioso dia do Senhor. Em Efésios capítulo 5, nós lemos ali que a preparação da noiva, ela é feita mediante a palavra, pela palavra. Nós lemos aqui em Efésios capítulo 5, versículo 25, diz: vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja. Nós vemos aqui o modelo de Cristo, e a si mesmo se entregou por ela. Cristo se entregou por amor de nós, pela igreja, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Então o nosso limpar, a nossa preparação para esse casamento, para receber o nosso noivo, que é Jesus Cristo, essa preparação é pela palavra. Ele nos purifica pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Então a palavra é necessária para nós. Eu gostei muito, sim, quando o Juvenal falou, fez aquela apologia da palavra de Deus, defendendo a palavra de Deus e apresentando como ela é preciosa. Nós temos que ter a palavra de Deus como uma preciosidade, irmãos. A palavra de Deus, ela é, como diz o Salmo, né? Diz que a palavra é lâmpada para nossos pés e luz para o nosso caminho. E também diz que nós devemos esconder a palavra do Senhor no nosso coração para não pecarmos contra Deus. Também tem uma passagem em Filipenses, capítulo 2, que diz assim, verso 13: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa. Esse é o contexto no qual nós estamos inseridos, no meio de uma geração corrompida e perversa. Mas entre essa geração, irmãos, entre a qual nós devemos resplandecer como astros do mundo, E aí o versículo onde eu queria ressaltar: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido em vão, nem trabalhado em vão. Então nós temos que reter a palavra da vida. A palavra deve operar em nós continuamente. Quando o irmão Adonias, em uma das suas introduções aqui, ele falou sobre nós, ele falou que não podia nem sequer sorrir diante da gravidade do que ele tinha ouvido. E parece um pouco exagerado, mas na verdade não é, né? Nós temos um péssimo costume, né, de ao sairmos do salão de reunião e já começarmos com brincadeiras e risos, e dali 5 minutos já não lembramos mais o que o Senhor nos falou. Nós realmente precisamos ter a palavra de Deus como uma preciosidade para nós, realmente ruminar a palavra, reter a palavra da vida. Somente com a ação da palavra é que nós podemos ser encontrados nesse estado de incorrupção, de estarmos limpos e preparados para a vinda do Senhor. O Salmo 19 fala de como a palavra de Deus, ela é preciosa. Abra sua Bíblia no Salmo 19, que ele fala assim, no versículo 7: a lei do Senhor é perfeita e refrigera a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. O temor do Senhor é limpo e permanece eternamente. Os juízos do Senhor são verdadeiros e justos juntamente. Mais desejáveis são do que o ouro, sim, do que muito ouro fino, e mais doces do que o mel e o licor dos favos. A palavra do Senhor, irmãos, então, nós vemos aqui que ela é mais preciosa do que muito ouro fino. Então nós não podemos desperdiçar nada da palavra. Ninguém desperdiça ouro. Você já viu alguém sair pela rua derramando ouro? Até o pó do ouro, ele é guardado e conservado, porque ele é muito valioso. Nós temos que ter a palavra como uma preciosidade. E também a palavra de Deus aqui é comparada ao mel, ao licor dos favos. A palavra deve ser desejável para nós, deve ser atraente para nós, como o mel na nossa boca, doce. Diz que a palavra alumia os olhos. Estava me lembrando daquela passagem onde Jonatas, ele estava ali fazendo aquele jejum insano que foi proposto por Saul, né? Um jejum que não era para o Senhor, como o Juvenal pregou, um jejum para si mesmo, um jejum para alcançar uma vitória para a glória do próprio Saul. E Jonatas desfalecia por causa daquele voto maluco de Saul. Então ele encontrou um favo de mel, uma colmeia, e tocou com a ponta da vara e levou o mel à sua boca, e os seus olhos se aclararam. Isso tipifica a ação da palavra de Deus em nós. Quando nós estamos sedentos e recebemos a palavra, os nossos olhos se aclaram. Nós podemos ver nitidamente. Nós só podemos ver nitidamente o mundo que nós estamos, a malignidade do mundo, a condição dos homens sem Deus, se nós tivermos o recurso da palavra de Deus em nós. Então a palavra de Deus, irmãos, é de muita valia. Grande valia. Queria compartilhar com os irmãos alguma coisa sobre a vida da igreja. Queria que os irmãos abrissem Atos capítulo 2. O irmão Adonias também falou há pouco sobre nós devemos viver a vida da igreja, praticar a vida da igreja. E toda a prática cristã, toda a prática de Deus na nossa vida, ela é feita olhando para o modelo das Escrituras. Quando nós queremos saber como nós devemos nos comportar como igreja, nós temos que ir para a palavra. Atos, no livro de Atos, nós vemos como que a igreja se portava, como que a vida da igreja era vivida. No livro de Atos, nós podemos ver a ação do Espírito Santo produzindo vida naqueles crentes. Existe até um termo que muitas vezes nós falamos e ouvimos e repetimos: igreja primitiva, cristãos primitivos, como se fosse uma outra categoria de crentes. A vida da igreja primitiva, os cristãos primitivos viviam assim, faziam tais coisas. Irmãos, a igreja é uma só. A igreja primitiva, ela continua até hoje, porque o Senhor é o mesmo, o Espírito é o mesmo. A vida que aqueles crentes da chamada igreja primitiva viviam era uma vida produzida pela vida de Cristo neles. Era a própria vida de Cristo, melhor. Então não é nada novo. Quando nós falamos sobre viver a vida da igreja, é simplesmente nós olharmos para como que foi no princípio. O próprio Senhor Jesus, ele sempre apontava para o princípio. Quando falou sobre casamento, quando ele foi inquirido pelos fariseus se era lícito repudiar a mulher por qualquer motivo, o que ele fez? Ele falou sobre o princípio. Como que Deus fez no princípio? No princípio Deus criou homem e mulher e falou que o homem deveria deixar a sua casa, deixar os seus pais e se unir à sua mulher, e seriam os dois uma só carne. Então, irmãos, sempre que nós quisermos saber como nós devemos viver, nós devemos olhar para o princípio. Eis aqui em Atos como foi o princípio da igreja. E tal como foi no princípio, deve ser nos dias de hoje. Deus, ele não adapta a sua palavra. Ele não faz concessões. Não há motivos para nós deixarmos de viver a vida da igreja hoje, porque os tempos mudaram. Tempos mudados não exigem um Deus mudado, uma vida mudada. A vida é a mesma, o evangelho é o mesmo. Nós temos que viver tal como viveram aqueles crentes no início. Nós vivemos realmente numa cidade miserável. Até a gente faz brincadeiras e tal. Até hoje um irmão derrubou um galão de água mineral e espalhou água, quebrou o galão. Aí o Melk falou assim: nossa, foi fazer isso na frente dos irmãos de São Paulo? Um desperdício desse? Realmente está difícil viver em São Paulo. É complicado. E por muitas vezes nós sofremos a tentação de justificar a nossa falta de compromisso, a nossa mornidão, as nossas fraquezas. Colocamos a culpa nas circunstâncias. Ah, é difícil ir à reunião, é difícil ir orar com os irmãos, tem muito trânsito, muito cansaço, muito estresse. Será que Deus tem uma receita diferente para os irmãos de São Paulo? Será que tem uma maneira de viver própria para os irmãos de São Paulo? diferente do que está aqui no livro de Atos? Será que tem uma maneira diferente para os irmãos de Jaru viverem? Porque aqui é muito calor? Irmãos, a maneira de viver a vida da igreja está aqui em Atos e é a mesma até hoje. Nós precisamos viver na dependência do Senhor. Em Atos capítulo 2, versículo, vamos ler a partir do versículo 37, diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Então nós vemos aqui, irmãos, que a vida da igreja, ela começou a partir da pregação do evangelho, a partir da palavra. Versículo 37 diz assim: e ouvindo eles isto, existia na igreja, ou melhor, existia em Jerusalém, pessoas de tudo quanto é nação, pessoas de diferentes culturas, diferentes nações, diferentes costumes. E Pedro pregou o evangelho, Pedro anunciou a palavra de Deus, e eles, ouvindo isto, compungiram-se em seu coração. Veja, irmãos, ouvindo isto, o que eles ouviram? A palavra de Deus, a pregação de evangelho. Eles ouviram de Cristo. E uma vez que eles ouviram a palavra, a primeira pergunta que se sucedeu aqui foi essa: que faremos, homens e irmãos? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, a pregação do evangelho, nós devemos fazer a mesma pergunta que esses homens fizeram. O que nós vamos fazer diante de que tudo que tem sido pregado, de toda a palavra que nós temos ouvido? O que faremos, homens e irmãos? Não podemos dar as costas aqui e fingir que nós não ouvimos nada. A palavra deve nos comprometer. Esses homens que compungiram-se em seu coração, que foram tocados pela palavra, esses mesmos homens, alguns dias atrás, eles estavam dizendo: crucifica-o, crucifica-o. Mas agora, com a ação da palavra de Deus no coração deles, eles se compungem no seu coração. E agora eles estão dispostos a obedecer. Que faremos, homens e irmãos? Agora, irmãos, que Pedro diz para eles: arrependei-vos e cada um de vós seja batizados em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados. Veja a ação da palavra levando eles ao arrependimento, convencimento de pecado. Pedro disse para eles: olha, esse Jesus que vocês crucificaram, Deus o fez Senhor e Cristo. Imagina como que estava o coração deles agora, vendo a loucura que eles fizeram. Mas a palavra de Deus pregada por Pedro oferece para eles salvação. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aí está, irmãos, aí está a maneira de nós vivermos a vida da igreja. Recebendo o novo nascimento, sendo gerados de novo pela palavra de Deus, recebendo o dom do Espírito Santo, isso é o suficiente para nós vivermos a vida da igreja. Nós não precisamos fazer um curso para aprender como viver, porque a vida da igreja nada mais é do que a manifestação dessa nova vida que nós recebemos em Cristo Jesus. Como que essa vida se manifesta? Esses homens agora, 3 mil almas agregadas. Irmãos, imagine 3 mil pessoas no meio de uma cidade. Quantas pessoas haviam em Jerusalém naqueles dias? Uma vez eu ouvi esse dado, acho que era 3 milhões, 400 mil. 400 mil pessoas. 3 mil pessoas se converteram de uma vez. Vocês imaginam como que devia ser viver a vida da igreja em Jerusalém? Debaixo do Império Romano? Será que era fácil viver a vida da igreja? Será que era tranquilo ser um crente naquela época? Por isso, irmãos, não há por que nós não vivermos essa vida hoje. Não é uma vida impossível de ser vivida. Ela é impossível de ser vivida no velho homem, mas no novo homem ela é possível. E ela precisa ser vivida. Ela precisa se manifestar, essa nova vida. Então essa nova vida, ela se manifestava de duas maneiras. A primeira manifestação dessa nova vida era uma separação do mundo. Salvai-vos desta geração perversa. A primeira manifestação que nós vemos aqui, a manifestação da nova vida, da vida de Cristo naqueles primeiros crentes, era uma separação do mundo. Eles estavam numa cidade cosmopolita, uma cidade que tinha gente de tudo quanto é parte do mundo. E eles mesmos eram pessoas de diversas partes do mundo. Mas eles receberam a instrução e obedeceram. Qual que era a instrução? Salvai-vos desta geração perversa. Então, irmãos, a primeira manifestação que nós temos, que nós vemos aqui, e também deve se repetir nos dias de hoje, uma vez que nós recebemos a nova vida em Cristo, separação do mundo. Ser apartado do mundo, não ter o costume do mundo, temos que romper com isso. A outra manifestação da vida que nós vemos aqui é o fato deles perseverarem juntos. Perseverar juntos. Irmãos, eu estava comentando esses dias, não me lembro com qual irmão, acho que era com o Anderson. Falava que é um motivo de muita alegria nós passar ano, entrar ano e sair ano, e nós vemos que os irmãos permanecem juntos. Eu não sei o que é mais, dá mais alegria em mim, ver os irmãos permanecendo juntos ou vendo pessoas se convertendo e agregando-se à igreja. São duas coisas maravilhosas. Perseverar junto é uma manifestação dessa nova vida. Como é difícil hoje nós vermos pessoas que perseveram. As pessoas fraquejam e deixam o Senhor, deixam a congregação, deixam a igreja por qualquer motivo. Somente pela ação da palavra de Deus, nos convencendo de que nós não somos nada, de que nós somos dependentes do Senhor. Somente com esse convencimento que nós dependemos uns dos outros é que nós podemos perseverar juntos. Você sabe por que muitos irmãos deixam a congregação, deixam a igreja? Porque eles buscam os seus próprios interesses. Provérbios diz que busca o seu próprio interesse aquele que se separa e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Se não me engano, em Provérbios 18 diz isso. Então, irmãos, nós, à medida que nós sabemos que nós dependemos do Senhor, que nós recebemos essa nova vida, nós temos que perseverar junto com nossos irmãos. No versículo 42, diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Essas quatro atividades, a igreja perseverava nelas. Versículo 46 diz assim: e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Irmãos, partiam pão todos os dias, melhor, no templo, e partiam pão em casa. Você imagina se hoje você fala para os irmãos assim: irmãos, reunião todos os dias. Como é que o povo vai reagir? Como é que vai reagir, Ricardo? Irmãos, nós vamos reunir todos os dias. Vai ter muita gente torcendo o bico. Ah, isso é ser religioso. Isso é ser exagerado. Irmãos, nós não somos fiéis nessa perseverança, porque nós estamos com o nosso nível de vida baixo. Porque quando você está com o seu nível de vida alto, você quer estar junto com os irmãos todos os dias. Eu me lembro que quando eu me converti em Curitiba, no ano de 96, fevereiro de 96, eu me lembro que eu queria estar todos os dias com os irmãos. Eu tive a bênção de poder do Senhor me converter no meio dos irmãos. Então parecia que eu estava vivendo aqueles dias de Atos, deslumbrado com a igreja. Eu podia até ir na casa do pastor a hora que eu quisesse. Né, Juvenal? Podia, irmão? Eu podia ir na casa do pastor, eu podia ser amigo dos filhos dele. E eu vivia aquela alegria. A alegria também é uma característica daqueles crentes primitivos, vamos dizer assim. Mas à medida que nosso contato com o mundo, nosso esfriamento, nós vamos perdendo essa dinâmica espiritual. Então, irmãos, é uma manifestação da vida os crentes que desejarem estar juntos. Se você, se eu, se qualquer um aqui não tem desejo de estar com os irmãos, existe alguma coisa muito grave acontecendo. Porque isso é uma coisa natural. Natural no sentido, não no sentido da natureza humana, mas é uma coisa automática. Porque nós fomos salvos para estar congregados. Então, o fato de um crente não desejar perseverar junto com seus irmãos é algo antinatural. Hoje mesmo, ali na casa do irmão Vanderlei, o Edson orou, mencionou que nós fomos em Cristo congregados num corpo. Ele morreu para congregar num corpo os filhos de Deus que estavam dispersos, como profetizou lá o Caifás. Então é normal que nós queiramos estar juntos. Se nós não temos essa inclinação, então alguma coisa vai muito mal conosco. Uma outra coisa que é manifestação dessa vida é o fato de que no ajuntamento da igreja, na igreja do Senhor, há todo tipo de pessoa. Há gente de todo tipo, de toda linhagem. Por que que não há uma uniformidade na igreja? Eu lembro que uma vez o Aniceto falou assim: se você for numa igreja onde não tem velhos, você pode desconfiar que tem algum problema ali. E na mesma ocasião ele falou que se você vai numa igreja e não tem pobres, só tem bacana, também há alguma coisa errada ali. Porque essa uniformidade exterior, só gente abastada, ou só pobre, ou só jovem, ou só velho, isso manifesta que a base daquela unidade não é Cristo, não é essa nova vida, mas é uma identidade exterior. Eu dou graças a Deus porque lá em Santo André nós somos um grupo pequeno, mas pensa numa salada. A gente tem até um irmão que é peruano. A gente tinha uma irmã que era chinesa, mas ela teve que congregar em São Paulo, junto com os pais dela. E tem gente lá, tem baiano, tem mineiro, tem catarinense, tem gaúcho. Tem gente de tudo quanto é lado. Tem irmãos que são mais abastados e tem irmãos que são mais pobres, mas ninguém tem necessidade de nada. Glória a Deus por isso. Nós precisamos, irmãos, ter como única identidade Cristo mesmo. Ele é o motivo suficiente. Ele é o que preenche tudo. É suficiente nós termos Cristo em comum. Se nós temos Cristo em comum, então nós somos companheiros, nós somos irmãos. Amém? O outro motivo de nós perseverarmos juntos, irmãos, é porque, por causa da palavra de Deus, nós temos a mesma visão do mundo. Não visão igual à visão das pessoas do mundo, mas nós temos a mesma opinião sobre o mundo. Por causa da palavra de Deus, nós sabemos que nós somos peregrinos, nós sabemos que o mundo é hostil para nós. Eu sempre falo para os irmãos que não há bênção maior para nós do que nós podermos criar nossos filhos no seio da igreja. Não há coisa mais sublime do que isso para um pai que teme a Deus. Quando minha esposa estava gestante da minha filha mais velha, nós reunimos numa igreja batista e nós vivíamos ali uma situação de religiosidade. Não por culpa dos irmãos, mas por nossa culpa. Nós não estávamos sendo fiéis àquilo que o Senhor tinha mostrado. Eu vivia com os irmãos em Curitiba, reunia como igreja, me mudei para São Paulo por uma questão de trabalho. E ali, por não haver irmãos, eu fui para uma igreja batista. E os irmãos batistas estavam ali congregando e sendo fiéis a Deus naquilo que eles tinham recebido. E eu não. Eu fui ali congregar com eles, retrocedi na visão, e logo minha esposa engravidou, e ela já estava grávida de mais ou menos 6 meses de gestação. E um dia eu estava ali, o Senhor já estava me inquietando, eu estava ali indo para o culto, e vi ali alguns jovens em frente ao salão da igreja batista e estavam ali namorando, sem temor algum. E eu olhei aquilo e pensei comigo: em que lugar que eu quero que minha filha cresça? Será que eu vou ficar com a minha consciência em paz, de minha filha crescer contemplando essas coisas? E esse meu peso, o peso que eu tive por causa da minha filha, foi o que o Senhor me despertou para voltar, para ser fiel àquilo que eu tinha recebido. Isso foi no final do ano de 2000. Então eu peguei e fui para Curitiba, passar o final de ano com os irmãos, dos quais eu não havia me desligado. E o irmão me orientou a ser fiel àquilo que eu tinha recebido. E reunir como igreja, mesmo em fraqueza, mesmo sendo poucos, mas ser fiel à visão que o Senhor tinha me dado. E hoje eu posso criar meus filhos no seio da igreja. É muito precioso isso, irmão. Então é por causa da ação da palavra que você, o Senhor te mostra a malignidade do mundo. O Senhor te mostra que você vive nesse mundo numa condição de peregrino e estrangeiro. Veja lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, quando fala daquelas pessoas que perseveravam na fé, mesmo no meio de um mundo hostil a eles. Todos esses morreram na fé. Eles não morreram na fé porque acabou a fé deles, mas eles morreram crendo. Isso que quer dizer o texto. Eles morreram crendo, sem terem recebido as promessas, mas vendo-as de longe e crendo-as e abraçando-as, confessaram que eram estrangeiros e peregrinos na terra. Você pode confessar isso, que você é estrangeiro e peregrino nessa terra? Nós somos estrangeiros. Nós precisamos que o Senhor nos guie, que nos faça lembrar que nós somos peregrinos e estrangeiros. Não fincar raízes aqui. Não desejar se estabelecer nessa terra. Mas temos que ser como esses homens, como esses heróis da fé. Eles tinham a convicção de que eles não eram daqui, eles eram de uma outra pátria. Uma outra coisa que nos faz perseverar juntos, irmãos, é o fato de nós sabermos que nós não somos suficientes em nós mesmos. Por isso nós perseveramos juntos, porque eu sei que sozinho eu não posso, eu não vou prevalecer. É a consciência da necessidade do outro, é a consciência de que eu não sou nada. E essa consciência a palavra de Deus me dá. O evangelho aponta para a falência do homem. Aponta para dizer que o homem sem Deus não é nada. A nossa sabedoria natural não é nada. Veja lá em 1 Coríntios, um texto bem conhecido de todos nós. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27. Diz assim a palavra: mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. E Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis e as que não são, para aniquilar as que são, para que nenhuma carne se glorie perante Ele. Mas vós sois dele, em Jesus Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção. Então, irmãos, glória a Deus porque nós somos esses Zé Ninguém que fala aqui. Nós somos essas pessoas vis e desprezíveis. Para o mundo nós somos desprezíveis. Mas o Senhor nos amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer por nós em nosso lugar. O Senhor escolheu as coisas vis e desprezíveis e as que não são, para confundir as que são. Como o Juvenal citou também, a igreja de Filadélfia, tendo pouca força, guardastes a minha palavra e não negaste o meu nome. Tendo pouca força, irmãos. Você se considera alguém forte, suficiente de si mesmo? Se você se considera assim, então você não consegue perseverar junto com os irmãos. O perseverar é para aqueles que sabem que são fracos, que são carentes do Senhor. O soberbo não consegue perseverar junto. Então, irmãos, não é algo que é impossível de acontecer alguém que tenha consciência de que é dependente do Senhor, alguém que tenha consciência que é um pecador redimido, alguém que tenha consciência que sem Deus ele não pode fazer nada. É impossível que essa pessoa não queira perseverar junto com os seus irmãos. É impossível. Amém, irmãos? Então a perseverança, eu quero exortar os irmãos a isso, a perseverar juntos. A despeito de todas as dificuldades, não há lugar melhor para você estar além da igreja do Senhor, de estar com os irmãos, de caminhar junto com os irmãos, de esperar com seus irmãos a vinda do Senhor, juntos. Amém, irmãos? Eu pensei que eu ia conseguir falar com os irmãos sobre perseverar na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, mas acho que eu já cumpri o horário. Mas, se o Senhor permitir, uma outra oportunidade. Mas é isso, irmãos, que perseveremos juntos no Senhor. Vamos orar, que o Senhor nos dê essa graça, que o Senhor nos faça lembrar da nossa condição de peregrinos, de como nós necessitamos uns dos outros. Amém.
Irmãos, a igreja não é uma invenção humana. A igreja está no coração de Deus. Aleluia. A igreja do Senhor vai bem. Às vezes as pessoas não vão bem, né? Mas a igreja sempre vai bem. A igreja é vencedora, a igreja é triunfante. E é por isso que Jesus nos colocou nela, né? Este mesmo capítulo, o último verso diz assim: e Deus acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Onde é que Deus punha aqueles que iam sendo salvos? Na igreja. Você está na igreja? Deus te pôs na igreja? Isso é importante. Isso é básico, né, para a nossa fé cristã. Amém?